SBS Radio.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos. A semana que passa fica marcada pela guerra fora de campo entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Uma época mais, uma guerra que se reedita e que surge, neste caso, depois de se conhecer a identidade do alegado hacker que terá roubado informação ao Clube da Luz e, posteriormente, divulgado essa mesma informação pelo emblema do Estádio do Dragão. Mas comecemos pelas últimas informações. O Porto diz que vai agora processar um vice-presidente do Benfica por difamação, depois deste ter acusado o rival azul e branco de pagar para ter acesso à correspondência benfiquista sob a forma de e-mails. Varandas Fernandes, o dirigente do Benfica, que se pronunciou esta semana, havia questionado antes se alguém acredita que um hacker iria oferecer informação de graça. Ora, esta semana que finda, ficou a saber-se então, através de um trabalho de investigação de uma revista portuguesa semanal, ficou a saber-se, dizia, que os segredos do Benfica foram supostamente roubados por um hacker luso que se encontra a residir na Hungria. Segundo se pode ler em Portugal, trata-se de Rui Pinto, descrito como um gênio da informática, que já terá sido apanhado uma primeira vez depois de desviar 270 mil euros de uma conta bancária nas Ilhas Caimão. Este hacker, natural de Gaia, é agora o suspeito de ter furtado centenas de e-mails privados do Clube da Luz. Este suspeito estará também a ser investigado em Espanha. Entre estes documentos trazidos a público pelo Futebol Clube do Porto nos últimos meses, está o nome de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica. Gonçalves terá, nos ditos e-mails, sido apanhado a pressionar o setor da arbitragem. Este dirigente do Benfica, assessor jurídico, como disse, foi constituído arguido, uma figura jurídica do Código Penal Português, bem como o próprio diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco Marques, neste caso pela divulgação da informação subtraída ao Benfica. Nas últimas horas chegou a informação de que Paulo Gonçalves vai deixar o Benfica, uma forma de dissociar talvez o emblema encarnado deste caso. As autoridades continuam a investigar. E o Sporting tem um novo presidente eleito, depois da turbulência diretiva dos últimos meses. O polémico líder Bruno de Carvalho é passado, pelo menos até ver, e Frederico Varandas foi eleito novo presidente. Varandas era, até há meses, o diretor clínico dos Leões de Lisboa. Na corrida eleitoral, que durou até de madrugada, Frederico Varandas derrotou aqueles que eram os outros dois favoritos: José Maria Ricciardi, o banqueiro que esteve ligado ao escândalo do PES, em Portugal, e João Benedito, antigo atleta e funcionário do Sporting. Tal como a maioria dos candidatos, o ex-médico sportinguista e agora presidente vai manter na liderança técnica da equipa de futebol o treinador José Peseiro, que neste momento consegue colocar o Sporting entre os líderes do Campeonato Nacional. E o Sindicato dos Jogadores em Portugal denunciou várias situações que define como inaceitáveis num clube da Lituânia, onde jogam seis portugueses, e aconselha outros futebolistas a não assinarem por este emblema, o Stumbras. O Sindicato dos Jogadores fala, entre outras ilegalidades, de salários em atraso, mas o clube lituano estará a ameaçar os atletas que queiram rescindir e ameaça-os com sanções disciplinares. O caso já chegou às instâncias internacionais. Lá fora ainda, o treinador português dos ingleses do Wolverhampton diz evitar os rumores que dão conta do interesse do United. Nuno Espírito Santo refere que não faz sentido falar sobre este assunto. Do mesmo clube inglês, outro português, o médio Ruben Neves, está a ser associado ao Paris Saint-Germain. O mercado está fechado e não faz sentido falar sobre isso, reforçou o técnico Nuno Espírito Santo. Já em Espanha, o presidente do Huesca, clube que foi promovido esta temporada à Primeira Liga Espanhola, defende o português Ruben Semedo. O defesa luso esteve detido no país vizinho durante 5 meses por suspeitas de vários crimes. Semedo, de 24 anos, joga agora no Huesca e, após se desvincular do Villarreal, que pagou 15 milhões de euros pelo jogador ao Sporting. Antes de acabar, vamos olhar para o piloto português Miguel Oliveira, que encerrou nas últimas horas um período de testes em Valência, de forma a preparar a reta final da temporada de Moto2. "Estou ansioso pela fase final do campeonato", disse o atual segundo classificado do Mundial, que terminou o último Grande Prémio em San Marino na segunda posição. Segue-se a corrida de Aragão em Espanha no próximo dia 23. O italiano Francesco Bagnaia lidera o Mundial de Moto2. Oliveira é segundo. O italiano tem 214 pontos. O português, 206. E assim, a toda a velocidade, Luciana, amigos, saímos para esta semana. Como sempre, deixo um forte, um fortíssimo abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.